Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Baluri storchiado, a gubida forenha, juntamon, bida maramon. Baluri storchiado, a gubida forenha, juntamon, meguintis, bida maramon. Bicho cai.
Início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Karina Gomes, cantautora guineense que integrou a mágica orquestra Super Mamba Jumbo e que acaba de editar o seu álbum solo Minjer, um disco que, para além de homenagear a mulher guineense e de todo o mundo pela sua força, determinação e coragem, é mais um manifesto multicultural e multiétnico do Gumbé e do som da Guiné-Bissau, aberto a uma míriade de influências externas, do piano marcado pelo som cubano aos sopros mariachis e às guitarras sucus, um disco que tem a marca da produção do açoriano Paulo Borges, habituado a trabalhar com Zeca Medeiros, com o Xia, entre outros, e do omnipresente baixista Manecas Costa, que ajudará certamente a colocar a Guiné-Bissau como um dos polos musicais da África Ocidental a redescobrir urgentemente. Vamos então, durante esta hora, conversar com Karina Gomes.
Hey, yeah. Cantanha meninessa, bisalcinho com se riqueza, pecadores com se nobreza, geração de bom conversa. Peran cantanha meninessa, bisalcinho com se riqueza, pecadores com se nobreza, geração de bom conversa. Amorança, bom vizinhança, sem vingança, são bonança, se não junta e são garaça. Na baralho e bar imensa. Namorança, bom vizinhança, sem vingança, são bonança. Se não juntem, são garaça. Na baralho e bar imensa. Macambança, disse matança. Som pa leva no esperança. Mano cana cansa. Eu sino fiança. Macambança, disse matança. Som pa leva no esperança.
Boa tarde, Karina Gomes. Minger é o teu primeiro álbum a solo, tu que tens tido uma experiência, mas em vários grupos, em cantar com outros artistas. Queria que me começasses por explicar como é que uma pessoa que está habituada a ser, isto é, back vocals e convidada de outros artistas, se projeta para uma carreira a solo.
Isso veio gradualmente, por osmose, porque a ideia de fazer uma carreira a solo já vem de há quase 10 anos atrás, quando em 2005 começo a cantar um pouco por toda a parte em Bissau, que é a minha cidade, onde eu nasci e cresci. E logo fui, na altura, convidada por uma banda histórica da Guiné-Bissau, que é o Super Mama Jumbo, convidada para integrar a banda. E daí comecei a trabalhar, a partilhar o palco com pessoas que já têm muita experiência na música, sobretudo na música da Guiné-Bissau, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Afinal das contas, é uma banda histórica, uma banda com 42 anos, uma banda com 3 gerações, e eu fiz parte da terceira geração desta banda.
E ainda existe?
Existe e está firme. A última...
Por culpa de um islandês que os incitou e pagou o último disco. Não sei se entretanto gravaram mais alguma coisa para além desse disco com o suporte financeiro de um fã islandês, não é?
Sim, exatamente. O último disco do Super Mama Jumbo foi gravado com o suporte de um fã islandês que morou na Guiné, um médico que morou na Guiné durante 14 anos e que é apaixonado pela música da Guiné em geral e em particular pelos Super Mama Jumbo, decidiu apostar e conseguiu um grande financiamento para que a banda fosse refeita e que fosse à Islândia em 2007 gravar o último disco, e eu fui contemplada como vocalista e tive esse prazer de trabalhar com pessoas experientes do setor musical guineense, como nomeadamente o próprio Adriano Ferreira Atchouchi, que é o diretor da banda e que é o compositor principal das canções, não é? Que ao longo da história foram entoadas, cantadas um pouco por toda a parte. E para mim foi uma escola, porque a partir daí tenho o que eu chamo de redescoberta da música moderna guineense. Aprendi com essa gente mais velha, mais sábia, mais madura da música moderna guineense.
No teu, neste teu disco de estreia, Minjer, nota-se aqui, digamos, um gingar de estilos. Por um lado, as raízes guineenses, o ir a entrar na terra profunda, mas por outro lado há sempre muita música, muitas outras músicas a gravitar, desde Cuba até arranjos de sopros que me parecem ser coisas mariachis. Enfim, há sempre ali algo
mestiço, latino,
que vem de fora e que mestiço. Isso também faz parte ou fez parte da escola de Super Mama Jumbo, uma vez que, por exemplo, eles, como a Orquestra Baobab do Senegal, como se apelidavam de especialistas em todos os estilos, não é? Africano também, que tocavam música cubana em África, sempre, grandes músicos africanos que tocavam em hotéis e em grandes palcos. Bembe e Jazz também, sempre tiveram atentos ao que vinha de fora, não é? É essa a escola que tu tens e que aplicas aqui?
Essa é a minha escola, tocaste no ponto. E parabéns por esse background todo sobre a música moderna africana da década de 60 e 70. Poucos jornalistas tocaram tão ao fundo no meu coração em relação a isso. Essa é a minha escola, é a escola dessas bandas, do que elas fizeram, sobretudo na década de 60 e 70, até meados da década de 80, porque depois aí aparece uma outra abordagem da música que se fez em África nestes períodos. E exatamente o africano, o Bembea Jazz, o TPK Jazz do Congo, porque o Super Mama Jumbo e outras bandas da Guiné, como o Kobiana Jazz, são bandas que têm a raiz fincada nos ritmos e estilos étnicos africanos, mas abertos para tudo o que vem de outros países, de outros mundos, de outros, não é, de outras paragens, como o jazz, o blues, o soul, que influenciou muito, sobretudo, o Scobiana Jazz da década de 60, o soul music, e outros ritmos, como os ritmos latinos, o afro-cubano. São coisas que eu ouvi, eu cresci a ouvir, através da Rádio Nacional, através das festas de família, onde vinham os meus tios tocar e cantar, e cantavam não só coisas da Guiné, mas também coisas de outras paragens.
Estás a falar então das tais festas de quintal, não é?
Exatamente.
Como vocês chamam.
Exatamente.
Vinham músicos com instrumentos, já rodados, outros músicos amadores, outros... Era de diferenças de estilos, diferenças de de faixas etárias, era isso?
Diferença de faixas etárias, normalmente eram
festas. Improvisavam, faziam jam sessions, é isso?
Havia os jam sessions. As jam sessions eram coisas típicas da minha própria família, porque eu venho de uma família de músicos. Mas como toda a família mestiça, como toda a família urbana, digamos assim, do Sul, nessas festas nós tínhamos gastronomia, comida, e tínhamos música, seja a música com um DJ, digamos assim, caseiro, não é? Que tocava desde músicas do país, dos nossos países, Guiné, Cabo Verde, como músicas do mundo todo. Nós dançamos muita salsa cubana, muito samba do Brasil, nomes como Alcione, como Gilberto Gil, como Maria Bethânia, foram sonoridades do mundo todo. E também os meus tios, os meus pais, sempre com aquela prateleira cheia de discos de vinil que vinham dos Estados Unidos, com Nat King Cole, por exemplo, Ella Fitzgerald, sempre esteve nas prateleiras lá de casa, porque para além de nascer e crescer na Guiné, sou de uma família mestiça, de origem cabo-verdiana, que sempre ouviu música do mundo todo. O meu pai também, eclético, sempre ouviu música do mundo todo. Então, esta sonoridade que o Minjer tem é por conta dessas vivências e dessas experiências que eu tive, não só com a minha música, com a música da Guiné, mas com a música do mundo.
Chal e vale mais do que ouro, de que tudo, pedras lampradas no mundo, de que tudo, pedras lampradas no mundo, e vale mais do que ouro, de que tudo, pedras lampradas no mundo, de que tudo, pedras lampradas no mundo.
tu dizes, tu vens de uma família de músicos, uma família de, também de melómanos, não é? Porque colecionavam discos nos anos 70 ou 80 Sim. em África, mas não é família de griots.
Olha, eu, da parte do meu pai, sou descendente de uma etnia que é Biafada. E reza a história que os Biafadas são uma espécie de mistura entre a etnia Pepel e a etnia Mandinga. E os Mandingas eram griots.
Sim, sim.
Eu tenho uma raiz griot genética e já percebi que sim. E da parte da minha mãe também, porque a começar pelo meu avô materno, que era compositor de mornas e também construía guitarras, construía rebecas e tocava e cantava, compôs várias mornas para a mulher e para os filhos. E também da parte do meu pai, a própria minha avó paterna era uma destas cantadeiras. Ela fazia parte de um desses grupos de música das cantadeiras, que não é bem música tradicional, mas é tradicional urbana, porque é música que já se fazia nas cidades, que era o grupo Pé de Muxo, que era um grupo, Pé de Muxo não, Combe Fina, que era um grupo famoso das senhoras, das cantadeiras. A minha avó fazia parte deste grupo, portanto não tinha como escapar. E este grupo das cantadeiras, há uma tese inclusivamente que fala disso, vem da tradição oral mandinga. É uma mistura da tradição oral mandinga mais a música que vem com os portugueses, porque depois, mais tarde, vamos ver muita coisa que se faz no seio das cantadeiras. Muitas canções têm sonoridades de músicas galego-portuguesas. Eu estive a estudar há dias e descobri isso. E são coisas fantásticas. É música mestiça, música urbana, porém cantada e tocada só com o instrumento de percussão, mas mais tarde entra o acordeon, que é o primeiro instrumento ocidental que entra na música urbana da Guiné. E daí,
isso
pronto,
não
se
é influência de Cabo Verde, da gaita de Cabo Verde que entra, não?
Não, eu acho que há uma discussão em torno dos crioulos, da questão da mestiçagem, do berço da mestiçagem ser Cabo Verde, da primeira cidade fora de Portugal ter sido a Cidade Velha.
O acordeão entra muito em África, também na Ilha Reunião, com o Daniel Luaro.
Exatamente, o acordeão entra, eu acho que é o primeiro instrumento que entra. Pelo pouco que eu sei da história da música moderna, ou música urbana, africana ou mestiça, o acordeão é o primeiro instrumento que entra. Depois é que vem, entretanto, a guitarra e outros instrumentos. Mas o acordeão é o primeiro instrumento moderno que entra, ou ocidental, que entra na nossa música.
Este álbum, então, chama-se Minjer, que é Mulher em Crioulo. É uma dedicatória que tu fazes às mulheres, mas às mulheres da tua família, à mulher guineense em geral, ao estatuto da mulher enquanto organizadora de vida, organizadora de uma família. Que dedicatória é que fazes, concretamente?
Esse disco é um disco com uma causa. Talvez porque tenha trabalhado em instituições tão importantes como o UNICEF e a cooperação holandesa, que trabalham com associações de mulheres, e porque tive acesso aos indicadores sociais em relação à mulher, a questão da equidade de género, entre outros temas ligados ao tema da mulher. Portanto, mas não foi algo proposital, eu não pensei no tema e depois escolhi as canções. Eu fui buscando canções que tivessem a ver comigo e com o que eu gosto, acima de tudo, porque eu é que vou defender depois isto tudo ao vivo, e foram surgindo poemas voltados para a questão da mulher. E claro, eu e o meu produtor depois vimos que não havia outro nome a dar ao disco senão a mulher. E vou meditar um pouco nisso e descubro que é uma homenagem à mulher da Guiné, sem dúvida. As grandes mulheres da minha família, a começar pela minha bisavó, a grande matriarca, que é uma grande referência sempre para todas as mulheres da família. A minha mãe, a minha tia-avó que me criou, porque eu perdi a avó muito cedo. E, portanto, e também as mulheres do mundo todo. Eu, neste momento, estou a trabalhar com três mulheres que são fundamentais nisso, três, quatro mulheres que são fundamentais para que esse sonho realmente se vá se concretizando em vários níveis. Portanto, acaba sendo uma homenagem não só às mulheres da minha família, às mulheres da Guiné, mas, sobretudo, às mulheres de todo o mundo.
de pano preto, cabocho rapina. Mingeres de pano preto, cabocho rapina. Contrabopudi, ora con sonni nos feri, buba tarrasa, vai ti sino no casa.
Babia li che non c'on, no ta vai.
Do teu produtor, que é o Paulo Borges. Ele é açoriano, mas também é digamos, um dos mentores do encontro de culturas entre Açores, entre o Atlântico, entre os dois lados do Atlântico, África, Portugal, Galiza e também o outro lado do Brasil, não é? Tem feito trabalhos com o Zeca Medeiros, o açoriano, também com a Uxia Senle da Galiza,
sim,
não é?
E trabalho premiado.
O último disco, As Nossas Cores, também mostra um pouco aquilo que ela faz, a plataforma que ela tem lá em cima, na Galiza, de sim, unir os vários mundos da lusofonia e tentar com que haja uma confluência de estilos e haja uma comunhão de culturas, não é?
Exatamente.
O que é que tu aprendeste com o Paulo, ao trabalhar com o Paulo Borges?
A primeira coisa que eu aprendi é que eu tenho que ser fiel à minha musicalidade, àquilo que eu sou na música, porque entretanto descobri um grande produtor. Porque produzir um disco não basta ver com a cantora tem dotes e que vamos organizar algumas canções, fazer alguns arranjos e já está. Não. É procurar perceber a cantora como pessoa, procurar perceber as causas que a cantora defende, procurar perceber a sonoridade que ela pode oferecer, o que é que ela faz que as outras não fazem, e então pegar nisso tudo, pôr na mesa, estudar e propor o que seria um disco ideal para que a cantora, nesse caso, num primeiro disco, tivesse um produto que a identificasse, em que ela estaria representada intimamente. E foi o que aconteceu com o Paulo Borges. Eu aprendi muita coisa com o Paulo Borges, ainda ontem estive a pensar nisso, da mais-valia de ter trabalhado com ele, porque a primeira coisa que ele me perguntou quando fomos trabalhar na pré-produção foi: tens coisas tuas? Eu disse que sim, então ele disse: eu quero ouvir, mostrei-lhe, e a partir daí ele criou um caminho em torno daquilo que eu oferecia como cantora e em termos de sonoridade. Ele tentou perceber-me e eu fui fornecendo informações sobre o meu background musical, sobre aquilo que realmente eu sentia na música, o que eu achava que eu podia oferecer em termos de mais-valia, em termos de algo diferente das outras propostas, não é? Porque tinha que haver alguma coisa que eu fizesse que ninguém mais fizesse. E fomos por esse caminho. Por isso exploramos a todas as minhas vertentes, por exemplo, a vertente soul, a vertente gospel do sentimento, do feeling na canção, a vertente tradicional, que é bem forte, por exemplo, a experiência que eu tenho com as cantadeiras, que entra no tema específico, Unha Cunhada, com as palmas, com muita percussão. Todo o disco tem a base de percussão, que é a tina, o grave da percussão é sempre a tina, bem presente. E pronto, fui dando asas à imaginação, à criatividade, e o resultado está aí.
Minha cunhada conta Barbosa, mas o manquere nem som retira, tenha iago conta vivi.
Minha cunhada conta Barbosa, mas o manquere nem som retira, tenha iago conta vivi.
Minha cunhada conta Barbosa, mas o manquere nem som retira, tem caminho conta e anda.
Minha cunhada conta Barbosa, mas o manquere nem som retira, tenha iago conta bibi.
Lopio e melancia caliga, lopio de maneira conta e anda. Lopio e melancia caliga, lopio tem caminho conta e anda.
Oh,
há também aqui um enorme número de músicos que colaboram neste disco e muitos deles guineenses a viver em Portugal. E sobretudo nota-se aqui uma presença forte do Manecas Costa em quase todos os temas, mas também, por exemplo, do Brian Magalissa, que toca cora.
Exatamente.
Ele que é griot também, não é?
Ele é griot, de uma família griot da Guiné-Bissau. E como expressão, na família dele toda a gente toca. Toda a gente toca, toda a gente canta. Ele vem de uma família de griot, de uma linhagem de griots. E isso é uma coisa fundamental para se compreender a nossa música, a forma de ser e de estar na música que se faz. Não só na Guiné-Bissau, mas em toda a África Ocidental, porque desde o século XIII, quando surgem os griots, a importância que os griots têm no registro dos fatos históricos. Aliás, os reis africanos daquela região não caminhavam sem os griots, temiam os griots, porque sem os griots não havia registro de história. Porque era tudo, os griots é que contavam as histórias e as façanhas históricas do povo Mandé, sobretudo, e a Guiné-Bissau fazia parte do grande império do Mali. O Corá foi feito, inclusivamemente, no nosso reino, que agora é Guiné-Bissau, que era reino de Gabu. E o Galissá vem dessa linhagem de griots verdadeiros, dos verdadeiros griots, dos verdadeiros Mandé. E ele até hoje guarda essa língua, guarda essa tradição. E nada mais representativo da nossa origem, não é? Da nossa base musical, do que o corá, dessa sonoridade toda.
E o Manecas Costa, que tem aqui um papel também importante.
O Manecas Costa tem um papel importante. O Manecas Costa é uma das minhas grandes referências da música moderna guineense. Eu tinha 11 anos, estava no sexto ano e já ouvia o Manecas na Rádio Nacional com as grandes canções da minha vida e da vida dos que viveram aquelas épocas, momentos maravilhosos da música moderna guineense na Rádio Nacional. Eram temas que se gravavam na Rádio Nacional e o Manecas Costa sempre foi uma figura importante nesse contexto todo, porque tinha uma forma própria de tocar música, a música mestiça guineense. Ele tem a sua linha, tem a sua expressão, ele e mais os contemporâneos dele, como o Zé Manel Fortes, por exemplo, que é um bocadinho mais velho que ele, mas que também criou uma linha e que também é um dos que inspiraram a carreira de Manecas Costa. Portanto, graças a Deus consegui reunir essas sonoridades.
Tu neste projeto pretendes lançar a música, isto é, tornar a música guineense mais audível fora da Guiné, fora de Portugal, até porque, comparando com Cabo Verde, comparando com Angola, a música da Guiné não é muito divulgada. Houve o Manecas Costa, que há uns anos lançou um disco e rodou na Europa e nos Estados Unidos. Houve também o Kimi Diabaté, griot de Balafon, que também lançou um disco há uns anos pela editora Kumbancha, mas não, pronto, e o Super Mamba Jumbo, claro, mas não vemos muito mais a sair da Guiné ou guineense em Portugal. Mesmo, por exemplo, também há o Maio Coupé, mas limita-se aqui a tocar em Lisboa. Pouca gente sabe que ele existe e o enorme talento que ele tem.
Enormíssimo.
Exatamente. Mas porquê é que achas que a música guineense não tem a mesma projeção que a cabo-verdiana ou que a angolana atualmente? É uma questão de comunicação?
Eu acho que tem a ver com o facto de nós termos um país que viveu durante muito tempo
estabilidade social, política.
A questão da instabilidade política, porque quem faz o lobby para os seus artistas é o Estado, e o Estado é insubstituível. Dou-te um exemplo concreto. Cabo Verde estava na OMEX ser representado ao mais alto nível pelo senhor, excelentíssimo senhor Ministro da Cultura.
Exato.
Como é que Cabo Verde não vai vingar?
Um prémio, não é?
Exatamente. Como é que Cabo Verde não vai ser projetado? Se o Estado tem uma política cultural clara, se o Estado tem uma visão, a Guiné é um celeiro de artistas. Quem vai à Guiné, quem não conhece a Guiné, eu aconselho que vá à Guiné e vê. De norte a sul, leste a oeste, é um celeiro de artistas. A música está na alma, no âmago do guineense. E ainda há dois dias atrás descobri um artista da nova geração da Guiné que se chama Zaino, aliás, que o nome fica, que é algo que, com uma máquina atrás e com um Estado, com sentido de Estado, explodia a nível mundial. Uma coisa que pouco se vê por aí. E que não fica a perder por nenhum cantor de raga do mundo, por exemplo, porque ele faz raga. Uhum. E, portanto, o problema da Guiné não se ter projetado mais é exatamente, por exemplo, o Estado do Mali também projeta os seus. Vais aos grandes festivais do mundo, tens representação do Estado maliano com os teus artistas. Luís Cabral viajava com os artistas. Na época de Luís Cabral, aconteceu muita coisa boa. Por exemplo, Miriam Makeba ter levado José Carlos Schwartz aos Estados Unidos. Foi algo que foi proporcionado por um Estado que tinha sentimento, para sensibilidade, que tinha vontade política para a cultura. Mas isso depois deixou de existir. E então, eu louvo muito os artistas que conseguiram ter uma expressão maior por esforço próprio, nomeadamente o Manecas Costa, o Zé Manel Fortes, o Kimi Jabaté, o próprio Maio Copeca.
Já está, são músicos que vivem fora da Guiné, não é?
Que vivem
conseguem
fora.
Tocar,
exatamente.
Não é?
E na Guiné
tu também vives em Lisboa há quanto
tempo? Estou em Lisboa há 3 anos.
Há 3 anos, mas também vais e vens, não é?
Sim, sim. E agora, o que eu vou fazer agora na próxima viagem à Guiné, porque eu, entretanto, neste tempo em Portugal, enquanto estive a gravar o disco, estive a fazer um mestrado em Cultura e Comunicação. E tive acesso a conteúdos sobre política cultural e como nós estamos numa fase de mudança e também nós fazemos parte da governação, porque para além do governo nós também governamos e nós podemos dar a nossa contribuição. O que eu posso fazer é chegar à Guiné, procurar a Secretaria de Estado de Cultura e tentar dizer: temos isto, temos esse potencial e a vontade política tem que existir se nós quisermos levar a Guiné mais longe, porque é uma pena, o mundo está a perder muito que a Guiné podia dar em termos musicais e não dá por conta disso, porque o Estado é insubstituível.
Suma ele minje e carispitado e padimundo man. Está a falar com
carli cuti si culeva.
Última pergunta para terminarmos a nossa conversa, que é curioso, a quantidade de músicos que tocaram aqui, guineenses, brasileiros, Ruca Rabordão, portugueses, Luís Caracol também, digamos que dialogam uma mesma linguagem musical, que é o som de Lisboa, posso dizer som de Lisboa, mas também posso dizer muito outra coisa, pronto, som da lusofonia, enfim.
Exatamente.
Como é que irás transportar este disco para palcos internacionais, porque não queres ficar por Portugal e vê-se que este disco tem qualidade suficiente em termos de produção, em termos de temas, para poder vingar num circuito internacional de world music. Como é que será a tua formação a tocar no estrangeiro?
Eu mais quatro músicos. E está a funcionar muito bem ao vivo. Comecei agora, lançamos agora num pequeno showcase na RTP, com a banda mais alargada. Mas a formação será basicamente esta. Eu mais quatro músicos. Nós adaptamos a cada situação, porque vai haver momentos em que vai ter que ser eu, um corá e um piano. Porque o Paulo Borges, é bom frisar isso, teve esse cuidado. Todos os temas do disco podem funcionar tanto com uma banda grande de 6-7 músicos, como em pequenas formações com 2 ou 3 músicos. Portanto, e funciona muito bem, porque os temas são ricos. Os próprios temas são ricos e pode sempre criar um arranjo que venha dar ainda mais riqueza aos temas e alguma coisa nova. Mas sempre...
E quem serão os músicos que te irão acompanhar? Podem variar, não é?
Podem consoante variar.
Consoante a disponibilidade.
Exatamente.
Por exemplo, eu imagino que o Paulo Borges não te possa acompanhar sempre, uma vez que ele também tem uma agenda super ocupada.
Exatamente.
Toca com vários outros
com
músicos.
Com vários outros,
não é?
Músicos, exatamente. Quando ele não puder, vai sempre o guitarrista, mais o corá, ou o corá, a percussão e o baixo.
O corá é o Ibrahima Galissa.
É o Ibrahima Galissa, exatamente. E caso ele também não esteja disponível, porque também toca com outros músicos, vamos ter que fazer, tentar substituir e ver, mas há sempre essa questão de que o disco foi concebido para funcionar em vários formatos, em palco, e funciona, e tem funcionado bem. Porque eu toco a Tina também, posso eu ir com a Tina e uma guitarra, ou eu, a Tina e um corá, portanto... Vai funcionar ao vivo, de certeza.
Ok. Muito obrigado, Karina Gomes, por teres vindo à Terra Pura.
Obrigada, eu.
Ei. Olhos de mundo, dojo de céu, lâmpada de estrela, fumo de céu, garça de mundo. Olhos de mundo, tudo de céu, lâmpada de estrela, fumo de céu, garça de mundo. Mundo
talvolta na lotta pa capir ribida na pera min gior di amagna o dios di mondo speranza talvolta na lotta pa capir ribida na pera min gior di amagna
na fomi di cosunde
mine mi sao
na fomi di batu
de coitari, cacé do mas, caraça de dinheiro. Ujus de mundo, ujus com cidrito, na luta pra vencer, pra mesquinha de coitari, cacé do mas, caraça de dinheiro.
Na fome de Kusumbe,
Guiné-Bissau,
na fome de Batuque,
Cabo Verde.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que conversámos com a guineense Karina Gomes acerca do seu álbum de estreia, chama-se Minjer, Mulher em Crioulo, álbum este que será apresentado ao vivo no próximo dia 27 de novembro no Beleza, em Lisboa. E vamos terminar esta emissão da Terra Pura de hoje com Karina Gomes e Amor Livre, o single de estreia deste disco. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, ouvir em streaming ou efetuar o download do podcast através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Ujo na boia bambimo riba de um mar sossegado Rafael Garichuba chora se larma de inguido Bas de um sucuro cucubrino ba. Lágrimas que se inti dentro de um corção de mim Alegria, promessa, som de momento Amor livre está na sangue Ujo na boia, bami Riba de um mar Sossegado Rafael Garichuba chora se larma ninguido base o sucuro que cobri no bar Lágrimas que se inti dentro de um coração de mim Alegria, promessa, som de momento Amor livre está no sangue
Antagosigora e kumari Quando fica assim Antagosigora Fui una boia pra mim, riba de mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de inguido, bade socorro que cobri no vá. Lágrima que se pinte dentro de coração de mim. Alegria, promessa, som de momento. Amor livre está na sangue. Goce, gora e kumai, kumai. Pra não ficar assim, conta goce, gora. Riba de mar sossegado.